Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, Objetos de Saber Bem Identificados. Maré Alta.
Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado.
Este é o podcast Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou o Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, ouviremos mais memórias e histórias de um certo abril de há 50 anos. No século XVIII, Carlo Goldoni, dramaturgo italiano, escreveu: "O mundo é um belo livro, mas é pouco útil a quem não o sabe ler." A convidada deste Maré Alta é uma mulher que desde muito cedo aprendeu a olhar para o mundo como um livro. E, tal como Goldoni, aprendeu que essa beleza vem da maneira como o aprendemos a ler, a escutá-lo e a senti-lo. Por entre fragas, frios e infernos no verão, Ângela Cardoso nasceu e sentiu na pele aquilo que Miguel Torga escreveu no seu Um Reino Maravilhoso. Vou falar-lhes de um reino maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo. O que é preciso para os ver é que os olhos não percam a virgindade original diante da realidade e o coração, depois, não hesite. Ora, o que pretendo mostrar, meu e de todos os que queiram merecê-lo, não só existe, como é dos mais belos que se possam imaginar. Começa logo porque fica no cimo de Portugal, como os ninhos ficam no cimo das árvores para que a distância os torne mais impossíveis e apetecidos. E quem namora ninhos cá de baixo, se realmente é rapaz e não tem medo das alturas, depois de trepar e atingir a crista do sonho, contempla a própria bem-aventurança. Miguel Torga e o seu, entre aspas, traz os montes. Ângela Cardoso, professora universitária, mulher das artes e do sentir, também viveu traz os montes, mas antes do 25 de Abril.
Traz os montes, antes do 25 de Abril, não eram propriamente, aliás, não era nenhum ponto do país, mas traz os montes era também uma região muito esquecida.
Era uma região de uma extrema pobreza.
Sim, claro.
De um extremo frio, de um extremo calor, como diz o Torga, não é? Na verdade, traz os montes, há um fotógrafo que se chama Nils Levin, que se dedicou a fotografar o país antes do 25 de Abril e fotografou também traz os montes, assim como outro francês, o Jorge Dussault, e percebe-se realmente a solidão, a dureza e a capacidade de sobrevivência dos transmontanos. Porque a fome, como uma avó que eu tinha dizia, a fome é negra, a exclusão era terrível, a sobrevivência era feita à custa da solidariedade constante entre as pessoas e, portanto, o analfabetismo existia, o poder dominante era o da Igreja e era assim.
Trás-os-Montes foi, durante muito tempo, uma região periférica, isolada e à mercê de si própria, porque o poder central apenas a sujeitava pela força da lei, obrigando os seus cidadãos a cumprir com a lei geral, incorporando os seus filhos nos exércitos e levando as suas riquezas. Esse esquecimento, que se arrastou por muitos anos, pode ser comprovado através de uma memória escrita registada no jornal NM. Trás-os-Montes, que durante tanto tempo esteve esquecido do Torreiro do Paço, pois parece que há 30 anos, em 1927, em Lisboa se ignorava que esta laboriosa e pacata província existia, cuja riqueza agrícola e mineral é facto de grande relevo na economia da nação. O poder exercido pelo relevo nesta área do território nacional pode ter contribuído para esse esquecimento por parte do Estado e levado à constituição de comunidades rurais, uma espécie de micropátrias que se tornaram capazes de criar formas de domínio sobre o solo, de gerir formas de subsistência e de partilha de uma economia local e de criar um dinamismo socioeconómico e cultural. As dificuldades gerais foram aqui sentidas de uma forma particular, que interessa apurar, pois muitas aldeias e vilas desta região as viveram de uma forma muito própria. Qualquer uma delas poderia servir de exemplo para realizar um estudo fundamental sobre o tempo histórico vivido ao longo do Estado Novo, pois quase todas elas sofreram pelo mar de indiferença a que foi abandonada a região. E a sociedade sofreu devido à falta de comunicações e às muitas limitações que condicionaram o seu progresso social e o seu crescimento económico. Com efeito, nenhuma província portuguesa tem sido mais abandonada dos benefícios do poder central e está crescida de elementos de progresso do que Trás-os-Montes, separada do resto do país por um anfiteatro de montanhas e por um mar de indiferença, responsáveis pelo marasmo deplorável que tem prejudicado o seu progresso social e o seu crescimento económico. Por falta de comunicações, faliu uma empresa, em 1957, que podia ter contribuído para o enriquecimento da província, a dos mármores e alabastros de Santo Adrião. Em contrapartida, a extração do ferro e a instalação da indústria siderúrgica abrem perspectivas e horizontes novos à economia da província, de evidente repercussão na economia nacional. Discurso proferido pelo Presidente da Câmara de Vila Flor em 1957, no dia da inauguração da nova ponte sobre o rio Tua, em Abreiro, acrescentamos nós. E estes foram excertos da tese de doutoramento de Albano Augusto Veiga Viseu, com o título Memórias Históricas de um Espaço Rural. Três aldeias de Trás-os-Montes, Coleja, Caixão e Romeu, ao tempo do Estado Novo.
Mais ou menos no 25 de Abril tinha quê? 10 aninhos?
Não,
por aí?
Não me recordo.
Não se lembra? Pronto, muito bem. Mas lembra-se de alguma coisa desse tempo? Que imagens tem?
Olha, eu estudei num colégio de freiras, eu sou transmontana em Valpaços, e eu costumo dizer que os transmontanos vivem entre a vanguarda e o terra a terra, sempre. E pressentia em minha casa que alguma coisa acontecia, que não se podia falar, mas que estava a acontecer qualquer coisa. Eu era muito jovenzinha, vivia em condição de semi-interna nesse colégio.
E o colégio era também em Valpaços?
Freiras, sim, de Freiras, um excelente lugar para estudar e etc. Houve um dia em que a freira principal e o padre principal nos mandaram todos para o ginásio, um ginásio gigantesco que havia. E então, claro, nós obedecemos e perguntamos à freira o que era, porque é que estávamos todos. E ela, recordo-me perfeitamente, disse: com a graça de Deus vai correr tudo bem, mas houve uma revolução.
Foi assim que soube do 25 de Abril.
Eu não fazia ideia que era uma revolução.
Claro.
Só sei que o meu pai apareceu muito depressa lá no colégio e levou-me para casa. E o meu pai tinha andado a construir dentro de um armário, no quarto dele. Meu pai chamava-se Ângelo e era um dos tais homens entre até o terra, a terra e a vanguarda. Andava a construir um rádio, uma coisa gigantesca. E então, o que é que ele ouvia nesse rádio, eu soube mais tarde? Ouvia uma estação ilegítima, que era a BBC. Portanto, o meu pai soube já através da BBC o que é que estava a acontecer em Portugal e tomou algumas providências. Ele foi uma das pessoas que acolheu o general Humberto Delgado em Trás-os-Montes quando ele teve que sair do país. E claro, isso marcou-me porque despertou em mim também qualquer coisa que eu sabia que era proibido, mas que era extremamente apetecível, a questão da palavra liberdade.
Há, de facto, essa marca, vem consigo da infância, não é?
Eu acho que já nasci...
Vinha de um ambiente, eu posso dizer, politizado?
Naquela época, não me parece que a palavra politizado existisse.
Sim, claro.
existir uma necessidade de verdade e um sentimento enorme de justiça e de liberdade. A minha mãe era professora, não é? Professora primária, e ainda existe. O meu pai era um dos primeiros correspondentes do jornal O Século, com a quarta classe, escrevia divinamente. E, portanto, havia ali uma latência de qualquer coisa que eu relaciono com Trás-os-Montes. É uma forma de estar que é muito transmontana e que atravessa as fronteiras. E...
O que é que aconteceu depois? Soube que havia uma revolução e depois lá em casa, como é que foi? Como é que foram vividos esses tempos?
Eu tinha um irmão mais novo que era muito perguntador e perguntava constantemente se as pessoas iam morrer, se havia tiros, se não sei o quê. E o meu pai entrava em paródia com ele como se aquilo fosse um filme de cowboys, mas sempre com uma palavra na boca, que era a palavra liberdade, que nós não percebíamos muito bem, era só uma palavra. Porque, na verdade, como crianças éramos muito livres, não havia assim grandes conversas. Passado alguns anos, às vezes há coisas que vêm ter connosco, havia as carrinhas da biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian. Eu encontrei lá um livro que se chamava Desobediência Civil, de um senhor que se chamava Henri Thoreau. Eu era muito, muito jovem mesmo, e levei-o ao padre Manuel, e ele disse-me, isto não é para ti, vou já dizer ao teu pai, não sei o que é. Mas é evidente que acabei por ler esse livro bastante tempo, muito tempo depois, e percebi que as formas de liberdade estão no ar. Foi um livro que foi escrito por um americano, que foi preso nos Estados Unidos, porque não queria a guerra com o México. É um livro que passa depois para as mãos do Leon Tolstói, que o entrega a um senhor que se chamava Mahatma Gandhi, e com aquele livro que eu encontrei uma vez e que me foi proibido por um padre em Valpaços, o Mahatma Gandhi tinha feito uma revolução, não é? Não há nada que esteja absolutamente ligado a um discurso sobre, mas há pequenas coisas que depois acabaram por vir ter comigo muito cedo. E que me acertaram com a minha condição natural de, claro, ser humano livre.
Portanto, essa curiosidade, essa procura nasceu consigo.
Sim, eu lembro-me que era muito pequenina e tinha um sentido de justiça enorme. Nem que fosse os pássaros. Em frente à minha casa havia muitos ninhos nos beirais. Caíam aqueles pardais mais pequenininhos, uhum, e tal, e caíam e ficavam ali no chão, e eu tentava sempre reanimá-los, achava aquilo muito mal. Portanto, há uma ligação muito próxima com a natureza, com o sentido de liberdade que viver em natureza nos dá, e depois, mais tarde, com a relação da justiça, do sentido de justiça e de liberdade em contextos sociais, uhum, sem dúvida.
Quando saiu de Valpaços, saiu para estudar, presumo?
Sim.
Foi?
Sim, sim.
Foi para onde?
Fui para Lisboa, que foi um mundo completamente
diferente,
novo,
não é?
Para mim. Mas não foi um mundo que me direcionasse em relação a uma ação social, digamos assim. Foi mais um mundo que me abriu os museus de Lisboa, não é? E as, uhum, exposições em Lisboa, onde conheci um enorme pintor e ativista que se chamava João Vieira. E outras pessoas também. Aquilo que determinou o meu sentido de ação em função dos direitos foi exatamente, passado muitos, muitos anos, a minha passagem aqui por Viena.
Então, em Lisboa, e é aí que começa a interessar-se pela arte e pelos... Não, por esses caminhos todos.
As formas de arte existiram em mim desde sempre.
Sim, sim.
Desde sempre. É uma condição, claro, à qual não se pode escapar. E quando não há possibilidades de exercer a função, é-se profundamente infeliz. Eu, em Trás-os-Montes, recolhi tudo aquilo que é um sistema sensorial que nos permite ter um olhar sobre as coisas, o nosso olhar, não é?
Quando se fala no caso Delgado, pensa-se logo no assassinato de Humberto Delgado pela PIDE em 1965. Mas no ano de 1959 houve outro caso Delgado, que foi justamente o asilo de Humberto Delgado na Embaixada do Brasil em Lisboa. Tudo começou porque chegou-lhe a informação de que a PIDE o ia apanhar, através de uma criada que ouvira isso da boca de uma figura da polícia política. Ao saber disso, ele reuniu-se com os seus correligionários e com a família também. Assim, na iminência de se ver preso pela PIDE, o que estava completamente fora de aceitação pela sua parte, porque ele queria continuar o combate contra o regime de Salazar e a respectiva revolta armada, pediu asilo ao embaixador Álvaro Lins, uma grande figura da história do Brasil e também da literatura brasileira, e foi acolhido de imediato na sua residência. Curiosamente, a embaixada ficava justamente ao lado da sede da PIDE, na rua António Maria Cardoso, em Lisboa. É extremamente irónico que o perseguido pela PIDE ficasse tão perto da própria sede da PIDE. E, aliás, a embaixatriz Heloísa Lins cedo lhe relatou que ouvia durante a noite os gritos dos torturados pela PIDE e que se queixara disso às autoridades, mas nunca obtivera resposta. A única que lhe tinham dado é que ela estava equivocada e que esses barulhos eram dos elétricos a chiarem nas calhas e, portanto, não eram gritos humanos. Durante esses meses em que esteve refugiado na Embaixada do Brasil em Lisboa, Humberto Delgado era diariamente visitado pela sua mulher e pelas suas filhas, que tinham obrigatoriamente de passar ao lado da PIDE. E esse jogo de gato e do rato, de pressão psicológica de ter de estar a passar diariamente ao lado da PIDE e dos seus esbirros, teve, claro, uma componente pessoal bastante forte. Como se eles, da PIDE, estivessem sempre a dizer: isto está por dias para nós o apanharmos. Foi um braço de ferro muito grande entre janeiro e abril de 1959, porque obviamente que o regime de Salazar fazia de tudo para ele sair da embaixada sem passar a imagem de que era um perseguido político. Claro que Humberto Delgado não queria sair da embaixada se não fosse com as garantias de que a seguir ia para o Brasil. O regime tentou de tudo para demonstrar que não o perseguia e que ele não corria qualquer perigo. No decurso desses 3 meses que aconteceu a famosa, mas malograda, revolta da Sé, as pessoas esquecem-se que foi uma tentativa de golpe delgadista contra o regime encabeçada por oficiais e civis em contacto com Humberto Delgado. Mas, infelizmente, essa revolta não prosseguiu porque houve fugas de informação e um controlo tão apertado sobre os oficiais envolvidos que impossibilitou qualquer hipótese de poder avançar. Com os holofotes do mundo sobre este caso de Humberto Delgado, levou muito tempo até se encontrar uma solução entre os dois países. Acabou por se solucionar através da intervenção do jornalista brasileiro João Dantas, diretor do Diário de Notícias do Rio de Janeiro, que veio a Portugal e serviu de intermediário entre as duas nações. Para a situação ser resolvida, sem ser o embaixador a levar Humberto Delgado debaixo do seu braço até ao aeroporto, digamos que foi o João Dantas que assumiu essa responsabilidade pela calada da noite. E assim, Humberto Delgado partiu para o Brasil, onde aterrou no dia do Tiradentes, um feriado nacional celebrado a 21 de abril. Na verdade, o embaixador Álvaro Lins agiu por sua conta e soube lidar com este impasse diplomático, porque o presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, não queria ficar de mal com o Portugal de Salazar. O meu avô ficou eternamente grato ao embaixador Álvaro Lins e à sua esposa Heloísa. Humberto Delgado viveu exilado no Brasil entre 1959 e 1964. E foram anos sem dúvida complicados, porque ele continuou a preparar ações revolucionárias contra o regime português que culminaram na Revolta de Beja, que foi igualmente malograda na passagem do ano de 1961 para 1962. Isto passou-se no rescaldo da sua entrada clandestina em Portugal. Entrou e saiu do país e a PIDE carimbou-lhe o passaporte, ou seja, a polícia que o queria prender permitiu que ele entrasse e saísse do país. Este facto ridicularizou o regime aos olhos do mundo. Depoimento de Frederico Delgado Rosa, recolhido por Bernardo Mendonça para o Jornal Expresso em abril de 2019.
Para Lisboa vai estudar o quê? Chega a Lisboa e vai estudar o quê?
Olha, eu entrei para a arquitetura, mas não, acabei por não seguir a arquitetura. Portanto, não fui estudar nada. Fui existir, simplesmente.
Aprender a vida?
Andar por ali, ler Cesarini constantemente. Uhum. Perceber quem era o Cesarini. Conhecer pessoas que escreviam poesia também. Conheci poucos pintores, mas pessoas que escreviam poesia e que tinham um afeto enorme pelo Herbert Heller, que eu acabei por não conhecer pessoalmente, mas que é ainda um poeta presente, embora eu, atualmente eu evito lê-lo. Mas,
evita porquê?
Porque é absoluto e às vezes uma pessoa não aguenta.
Esse absoluto não faz falta, não preenche.
Quer ver?
Arquitetura não resolveu, não adiantou.
Eu teria sido uma excelente arquiteta, tenho a certeza.
Sim, tem essa, esse seu lado. Agrada-me artístico,
levantar,
não é?
Levantar coisas a partir
construir,
do nada.
Construir. É. Como é que vai parar então às Belas Artes?
O meu pai não queria que eu estudasse Belas Artes, mas nunca percebi muito bem porquê. Porque havia uma dualidade, o meu pai, minha mãe não se metia no assunto, mas o meu pai comprava-me os cadernos que tivessem muitos desenhos, os cadernos da escola. Portanto, ele valorizava aquilo e o meu pai lia a minha poesia em voz alta quando eu era... Eu com 10 anos ganhei o primeiro prémio de poesia, ganhei uma bicicleta que me deu a liberdade de andar pelos montes, por ali. Belas Artes foi uma condição de pós-graduação em que uma pessoa que se chamava Francisco Laranjo, sem ser professoral, me ensinou muitíssimas coisas maravilhosas e eternas que existem na obra de arte. Entretanto, estava a estudar cinema ao mesmo tempo e fiz alguns programas ainda de cinema, sobre cinema, para a RTP, como apresentadora e como autora. Os primeiros programas que existiram sobre cinema chamado independente, na altura, fui eu que os apresentei e que os, não fui eu que os produzi, foi o Paulo Dias, mas fui autora também desses programas, através de um convite de um extraordinário realizador que se chamava, ainda se chama, Adriano Nazaré.
Como é que uma mulher da palavra e da escrita não segue por aí, por exemplo?
Eu acho que isto são ramais de uma única, como dizer, são várias veias que me correm no sangue.
O caule é o mesmo?
A veia é que o sangue é aquele e depois lá dentro há várias veias. E acho que afinal de contas esta questão da poesia, da palavra, da investigação, são só uma coisa. E é tão diversa, o Herbert é que dizia, é apenas uma coisa coberta de nomes, né? Mas é só uma coisa. Chamam-lhe, eu não gosto muito de dizer a palavra, mas chamam-lhe ARTE.
É verdade.
E então,
a palavra é pequenina, não é?
Não tenho assim, não tenho nenhuma projeção pública, porque tenho falta de habilidade para isso. E agora já não vou ganhar essa habilidade também. Mas de qualquer maneira sei que é preciso persistir e espalhar a palavra para que o engenho não se perca.
Quando chegou a Lisboa, encontrou um país novo, porque o 25 de Abril já tinha acontecido e, portanto, as coisas estavam todas muito em efervescência, algumas coisas logo no início. Que peripécias lembra de ter assistido e que a marcaram nessa altura?
Entre as pessoas mais jovens havia uma grande necessidade de fazer, de estar em conjunto, de ser solidário. Não sabíamos porquê, porque aquela canção do Zé Mário Branco, eu sei, é só inquietação, eu não sei o que é, não sei ainda, só sei que essa coisa é que é linda. E esse era o sentimento dos jovens, pelo menos dos grupos com quem eu andava. Interagíamos conforme as coisas iam acontecendo também. Não há assim peripécias ou eventualmente algumas de foro mais íntimo que têm a ver com a conquista de outro tipo de liberdade e que têm a ver com o facto de eu ser uma mulher, e isso foi determinante também em relação ao 25 de Abril. Foi determinante para mim, pela primeira vez em Lisboa eu ouvi falar das obras da Paula Rego e da sequência da pintura sobre o aborto, quando em Portugal essa palavra era pecaminosa.
Claro.
Era absolutamente sacrílega. Foi em Lisboa que eu vi ouvi e vi pela primeira vez essa sequência de pintura sobre o aborto e ouvi Paulo Rego dizer na St. Martin's School: não há nenhuma rapariga que não tenha feito um aborto. Portanto, aquilo era de facto um contexto que nos punha a pensar quem é que eu sou, quem é o que é o meu corpo no contexto de uma revolução.
Esse ser mulher foi muito importante nessa altura para a leitura que entretanto depois fez do mundo?
Eu nunca me senti discriminada.
Sim.
Em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Talvez porque em muitas situações uma certa inocência, uma certa ignorância faz de nós seres muito atrevidos.
E otimistas.
Sim, sim. E conquistadores. Eu comecei a perceber que havia mulheres noutros países que tinham lutado muito pela sua condição. Ou por serem negras, ou por serem, na altura, o feminismo existia. E isso despertou-me, eu quis saber mais. Sou uma mulher, sou única e tenho direitos.
Em 1973 dá-nos margem de certa maneira, um disco ainda mais denso do que o anterior e com menos canções que pudessem ser vistas como um single, mas onde a qualidade se mantém em toda a linha. Mas a pièce de résistance deste disco é a canção Aqui Dentro de Casa, uma crítica à violência contra as mulheres tão comum em todo o espectro político, da esquerda revolucionária à direita conservadora. Esta canção colocava José Mário Branco do lado de fora do carneirismo político. As críticas devem ser feitas a quem de direito, mesmo que seja um sindicalista que lute pelos direitos dos trabalhadores, o agressor. Eu conhecia pessoas que se diziam de esquerda e que em casa tratavam mal as mulheres porque era normal tratar mal as mulheres. E eu dizia-lhes: epá, não pá, nós tratamos mal as nossas mulheres e não pode ser. E houve pessoas que ficaram chateadas comigo quando eu publiquei essa canção. Contou-me o José Mário Branco em 2018, quando confessava que ainda estava tudo por fazer no que diz respeito aos direitos das mulheres. Porque muitas vezes as canções são repetidas sem julgamento crítico, porque são encaradas como meros instrumentos de entretenimento, sem terem atenção à sua mensagem. Entre 1974 e 1979 andou pelo país fora com o grupo de ação cultural a animar as povoações Portugal fora, cantando em palcos não preparados para receber 10 e 15 músicos de cada vez, a divulgar a mensagem da União Democrática Popular, esse partido ainda mais à esquerda que o PCP do PREC, e a insultar Álvaro Cunhal. Muitas vezes foi expulso a pontapé do palco pelo público. As canções que produziu nesta altura foram menos conseguidas do que as anteriores, porque a intervenção era mais importante que a musicalidade. Entre 1980 e 1981 esteve em residência no Teatro Aberto com o espetáculo Ser Solidário. Tocava novas canções, entre elas o Fado de Tristeza, uma resposta aos comunistas que diziam que a luta só podia ser alegria, como defendia Lenin. O Fado Penélope, que viria a ser cantado por Carlos do Carmo. E Eu Vim de Longe, Eu Vou para Longe. Também nestes espetáculos foi estreada aquela que é provavelmente a mais genial composição do cancioneiro português dos últimos 40 anos, Inquietação. O acompanhamento do fado, o trinar da guitarra portuguesa, a entrada do contrabaixo carregado de swing, a bateria com escovas, os toques inesperados de piano e a melodia de saxofone. E a entrega de José Mário Branco, que empresta a voz ao poema que captura na perfeição o que é ser humano. Este viver numa constante inquietação, sem nunca saber que o amanhã nos reserva, estar sempre pronto a abraçar uma nova causa, batalhar por um futuro onde tudo é dourado e ter confiança de que o amanhã pode ser melhor. No final de cada espetáculo havia uma pérola. FMI. Essa canção manifesto que capturou perfeitamente o que é ser português. As constantes queixas, sacudir a culpa de cima do ombro, o apontar o dedo a todos os outros e continuarmos a ser um povo de respeito, não é, filho? Porque nós somos um povo de respeitinho muito lindo. Passagens do texto de Diogo Barreto, escrito em novembro de 2019 para o blog Altamonte, a quando do falecimento de José Mário Branco.
Como é que veio parar a Viana?
Ah, Viana, olha, Viana é uma história que eu não vou contar na totalidade. Não vou porque não vale a pena. De qualquer maneira, Viana para mim foi um sentimento, e é ainda, um sentimento de liberdade. Já disse esta palavra tantas vezes. Eu aqui em Viana, há duas pessoas que eu quero mencionar. O Manuel Alexandre Rodas e a Eva Tavares. Porque, sem mais nem menos, eu ia para a rua à espera que me acontecessem coisas. E iam acontecendo, aconteciam-me pessoas. Aqui em Viana era isso que acontecia. E essas duas pessoas levaram-me para um lugar onde se faziam campeonatos de xadrez e, ao mesmo tempo, se lia uma poesia. Se liam muitos poetas. E eu achava aquilo um consolo. Era balsâmico para mim porque eu estava... Era o mesmo ADN. Era um contexto de uma família especial, não é?
Mas vinha da capital. Viana era uma cidade pequenina, com pouca gente, com pouca atividade. Sentiu muito isso ou não?
Eu sentia que Viana era uma casa. Eu quando voltei para aqui, eu vi pessoas a falarem da mesma maneira que falavam há 20 anos atrás, sobre os mesmos assuntos. Assim, mas o que é que se passou? Este rio Letes será mesmo do esquecimento? E às vezes estou em Viana há 4 anos e parece-me que as coisas continuam assim. Embora, mas pontualmente, tinha... há vários artistas que estão a surgir que são, sim, extraordinários.
Muito bons, sim.
Que são extraordinários.
Mas já tinha passado cá antes?
Sim, tinha passado. O meu pai fundou o primeiro clube de motares. E então as motas andavam por aí, eu andava também.
Mas nunca tinha vivido em Viana antes?
Não, mas foi essa situação de passagem. Em termos de passagem... Passar, por exemplo, por Barcelona foi para mim um ato inesperado de alimentação da autoestima.
Neste momento tenho o privilégio de ter duas vozes, uma que canta e outra que diz, que escreve. Durante muito tempo as mulheres só tinham uma voz, ou meia, ou nenhuma, ou uma voz baixa para não incomodar. Em definitivo, não podiam ter a voz alta das ideias, da luta. A mulher era percepcionada como uma forma. Imaginemos como um círculo que, sim, tinha os contornos, mas cujo conteúdo estava baço, tapado. Tapado pelos outros, pela sociedade, pela vergonha. Não há luta sem batalha, dizia Zeca Afonso na canção Teresa Torga. E muitas batalhas foram já travadas, mas nos 50 anos do 25 de Abril, muitas outras ainda exigem existir. Continuamos sempre a lutar para que o brilho da mulher surja cada vez mais no centro. No centro da casa, da rua, da política, da arte e da música. É, aliás, através da música em Portugal e no resto do mundo, que diversos compositores retratam os problemas, as lutas, as inquietações que a mulher enfrentava e ainda enfrenta diariamente. Proponho uma rápida visão de algumas músicas para se perceber aquilo que mudou, graças às batalhas anteriores, e o que ainda precisa de ser mudado com novas batalhas. Excerto de um texto de Ana Lua Caiano para o P2, suplemento do Jornal Público, em março de 2024.
Hoje é professora universitária?
Sim.
E então, que me diz sobre as universidades de agora e dos alunos também?
Eu não me vou referir a essa... Não lhe vou dar nenhuma resposta às universidades de agora. As universidades são, sem dúvida, pontos de encontro e pontos de liberdade na construção de conhecimento. Não posso esquecer que houve reitores que se fecharam dentro de uma universidade juntamente com os seus alunos para não deixar entrar a PIDE na universidade, porque a PIDE queria entrar numa universidade, mais exatamente em Coimbra, para raptar livros que não eram adequados e por outras razões também. Portanto, uma universidade é para mim um lugar de liberdade, porque só em liberdade é que se constrói o conhecimento. Claro que há constrangimentos de várias ordens. Eu posso lhe dizer que os jovens que chegam agora às universidades são o resultado de um contínuo de fatores relacionados com os outros níveis de ensino.
Claro.
E se há jovens...
Por isso é preciso saber se estes 50 anos foram... Se nestes 50 anos se fez um bom trabalho.
seria muito perigoso traçarmos aqui uma conversa de causa e consequência, porque as bifurcações em termos sociológicos são imensas, em termos pedagógicos também. Por isso.
Qual é a leitura rigorosa que faz do nosso país neste momento, 50 anos depois do 25 de Abril?
Em relação ainda à pergunta dos...
Sim, então vamos lá aos jovens, com rigor e objetividade.
Como eu estava a dizer, não caem do céu no momento em que são universitários. Eles trazem consigo já
todo um percurso,
um conjunto académico, de formas familiar, de estar, um conjunto de percepções sociais, pessoais, religiosas, ideológicas, metodológicas, que faz deles aquilo que são. Portanto, daquilo que me é dado a conhecer, uma vez que ao fim de um semestre passam por mim mais de 200 pessoas, parece-me que são amplamente receptivos, porque estão cheias de dúvidas. Perguntam muitas vezes, mas professora, eu não sei em que é que eu vou votar, o que é isto agora, porque não sei o quê, porque eu não sei. E claro, o meu local não me permite, o local de trabalho, o contexto de aula, não me permite avançar com ideologias ou com política, mas em caminhos numa leitura de informação a nível, por exemplo, do que é o historial da Carta Internacional dos Direitos Humanos, o historial do que é a Carta Internacional dos Direitos das Mulheres, dos Direitos das Crianças, dos Direitos dos Animais e aquela que está a ser escrita tanto quanto eu sei, dos Direitos do Planeta. Essa poderá ser uma baliza de reflexão. Sim. Que lhes permite não entrar em dilemas e, mais do que isso, não cederem a facciosismos fáceis e popularistas que, de facto, podem ultrajar aquilo que são os nossos direitos trabalhados, lutados a sangue e suor e muitas lágrimas para chegarmos até àquilo que somos, um país livre e que acredita claramente na democracia.
O país, este país que temos agora, e acabou de o descrever muito bem, um país livre e que acredita na democracia, estamos de acordo, é o país que pensou que teria 50 anos depois do 25 de Abril?
Eu não sei, 50 anos depois eu fui consolidando a ideia de liberdade e fui também interiorizando que há coisas que não se podem permitir e há outras que se podem permitir entrando em diálogo, não em discussão. Criando um diálogo com o mínimo de educação, porque só assim é que as pessoas se poderão entender, e de respeito. E, portanto, passado todo este tempo e sentindo também, e estando sempre sensível em relação àquilo que se passa no mundo, porque nada disto é fechado, não é? Tudo isto é um contínuo, como os movimentos artísticos são movimentos, são correntes, parece-me que estamos num momento extremamente perigoso, em que não podemos agir depois que as coisas aconteçam. As coisas, entre aspas, não vou estar a situá-las, mas o populismo é, de facto, o caminho para coisas perigosíssimas para qualquer ser humano pensante. E agirmos por antecipação. Esse é o caminho quando estão a acenar-nos com determinadas bandeiras que, de facto, não respeitam a história de um país que fez uma revolução sem uma gota de sangue e com poesia.
Acha que podemos fazer o quê perante este cenário que agora temos?
Não duvidar dos princípios democráticos. Não duvidar dos direitos adquiridos.
Como é que passamos a palavra?
Com ação, com exemplo e com muita esperança. Com muita firmeza, uma firmeza segura que permita, mais uma vez, que permita um diálogo constante, uma capacidade de reflexão. E isso é também, atualmente, a função das universidades, dos jardins de infância, das escolas primárias, das secundárias, das universidades, etc. Passar essa ideia que só através do conhecimento e da informação é que nós poderemos estabelecer um caminho livremente.
E aqui, no Maré Alta, sempre quisemos estabelecer caminhos nestes tempos de liberdade. Todas as semanas, histórias do 25 de Abril de gentes de Viana do Castelo ou do Distrito, que nos ajudam a pintar como foi a Revolução dos Cravos. A entrevista foi da Maria José Braga, a realização, apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.